Você ouve agora Café com Entrevista. Café com Entrevista. O seu encontro com especialistas e personalidades das mais variadas áreas. Um bate-papo que vai além da notícia. Aqui o conhecimento vem acompanhado de um bom papo e muito aprendizado. Pegue seu café e venha com a gente. Café com Entrevista. Café com Entrevista.
Estamos no ar, muito bem. Hoje é quarta-feira, 26 de novembro de 2025. Vamos nos aproximando cada vez mais da reta final deste ano. E você é mais do que convidado a estar conosco nesse bate-papo pelo 996118989. Você pode participar também mandando sua mensagem no nosso canal de YouTube. É, se inscreva-se lá, Rádio Fregalvão FM. Você participa também da nossa live. E eu te convido a mandar a sua mensagem. O Rodrigo Luiz passou por lá e disse, já na escuta, só para variar, né? A melhor emissora aí da nossa cidade. O Rodrigo sempre conosco aqui na audiência. E hoje, o nosso café, nós vamos falar da paixão nacional, desse esporte que embala milhões, que movimenta também sonhos. E a gente vai falar de uma das competições mais importantes do futebol de base do Brasil, se não do mundo, a Copa São Paulo. O Atlético Guaratinguetá conheceu ontem os seus adversários e a gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura do clube a partir de agora. O Café com Entrevista está no ar.
Pela Rádio Frei Galvão, Café com Entrevista.
O programa de esportes do Arena só adianta, a gente só começa a bater papo a partir de agora. Você é nosso convidado também a mandar aí sua mensagem. João Salvador, ao vivo conosco. O João é o coordenador do Atlético, que tem aí à sua frente uma equipe, né? É, o nome que mais aparece é o do Carlito Arini, mas o João tá aí fazendo um trabalho bem legal com a molecada, estruturando cada vez mais o Atlético Guaratinguetá, que é um clube formador, por isso estará presente em mais uma edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. João, seja bem-vindo aqui ao nosso Café com Entrevista, Rádio Frei Galvão, tudo bem?
Bom dia, Felipe. Bom dia a todos os ouvintes. É sempre uma honra estar falando do Guaratinguetá e ainda mais com vocês. Vamos aí tentar esclarecer todas as dúvidas que a gente possa deixar tudo claro para que os torcedores não tenham nenhuma dúvida.
Exatamente. Você está aqui em Guaratinguetá a trabalho, está em São Paulo. Ontem uma comitiva esteve no Mercado Livre Arena, no Pacaembu, né? Por conta do direcionamento dos grupos. Onde você está agora, João?
Eu estou em São Paulo. Ontem eu acabei vindo para cá exatamente por conta do evento. Ainda fiquei para resolver algumas coisas aqui.
Boa.
Mas amanhã já tô de volta, porque amanhã a gente enfrenta a equipe do Taubaté num amistoso preparatório, né? Amanhã pela manhã, então amanhã já tô de volta para estar acompanhando esse amistoso aí.
Excelente. 4 anos indo pro quinto ano de Atlético Guaratinguetá, presente aí mais uma Copa São Paulo. O Atlético deu uma alegria tremenda, né? Há 2 anos, indo longe demais na competição. Expectativa, eu acredito que para o próximo ano, muito grande. O time que entra em campo vai ser representado pelos meninos do Sub-20, é isso?
Isso. Como você bem falou, em 2024 a gente teve uma campanha extraordinária. Foi melhor do que as nossas expectativas, né? Na verdade, não expectativas, né? Do que o nosso planejamento. Nosso planejamento era chegar até a terceira fase, a gente acabou chegando até a quarta. Então, foi uma felicidade imensa e a gente tem trabalhado para repetir, no mínimo, repetir esse feito, né? Mas a gente trabalha sempre acreditando e sonhando em chegar no dia 25, né? Que eu acho que a Copinha tem 128 equipes e acho que todas essas 128 querem o mesmo objetivo, né?
Sim.
Mas é uma competição muito complicada, né? As equipes se conheceram um grupo ontem, né? Então a preparação começa agora a ficar voltada em cima do que a gente vai conseguir achar de cada equipe dos jogos, dos atletas que compõem cada uma delas, né? Então a preparação continua sendo bem feita e a gente espera suprir essa necessidade que nós temos de ultrapassar essa campanha que nós tivemos em 2024.
Eu desconheço um trabalho tão bacana e interesse tão grande de um clube em estar presente dentro da Copa São Paulo, como o Atlético Guaratinguetá demonstrou para o próximo ano de 2026. Vai ter uma questão logística fundamental para que a cidade receba a competição. O Atlético vai se disponibilizar a receber duas equipes, uma vem do Amazonas, longe para Chuchu, o Juventude vem do Rio Grande do Sul, e o Atlético é que vai fazer essa recepção. Isso vai ser possível mesmo? Vocês já se estruturaram? Está tudo sendo organizado para recebê-los de que maneira, João?
Toda a logística de Copa São Paulo, né, de sedes, normalmente são as prefeituras que acabam arcando com os custos, né? Só que para o ano de 2026 a gente sentou com o prefeito Júnior Filipe nesse ano, sabendo das condições, né? Ele falou para a gente que se não fosse dessa maneira não iria conseguir fazer, né? Então a gente prontamente pegou um lápis e um papel, fizemos as continhas aqui, apertamos de um lado, apertamos do outro, para a gente estar conseguindo realizar. Né? A gente tem conhecimento de quão importante é essa competição, tanto para o Atlético Guaratinguetá quanto para a cidade. Né? Muito se fala de quanto é gasto na Copinha, mas pouco do que é gerado. Né? Então, principalmente agora com o clássico do Vale aí, né? Que só foi possível se a gente entrando, né? Se a gente não entra, não ia acabar não tendo, né? Talvez o São José nem fosse convidado, mas a gente fica feliz. A gente fica feliz de estar podendo proporcionar isso para a cidade, ainda mais no mês de janeiro, né? Agora, que antes não tinha nada, mas agora o Campeonato Brasileiro já começa em janeiro também, então a gente sabe que o nosso estádio começa a ficar bem cheio, né? Nos últimos anos a gente tem sempre ficado top 3 em número de público, das 36 sedes.
Exato.
Então é muita felicidade pra gente, porque o torcedor tá apoiando e a gente espera corresponder dentro do campo, né?
Exatamente. Bom, falando um pouquinho aí dos preparativos, o time tem feito alguns amistosos, molecada prioritariamente aqui da região. Como que vocês fizeram para selecionar esses garotos para estarem aí se preparando para a Copinha?
Ô Felipe, a gente sempre tenta priorizar os atletas da cidade, né? E aí depois a gente vai abrindo, aumentando o raio de interesse, né? Vamos dizer assim, a gente começa com os atletas da cidade, depois a gente expande para os atletas do Vale do Paraíba, para o estado de São Paulo, para o Brasil. Então, a gente, claro, subiu alguns atletas que eram do Sub-17, que são daqui da cidade. Tem um atleta do Sub-15, que nasceu em 2010, que é daqui da cidade, que também está treinando com o Sub-20, que é o Rafinha, que a gente acha que é um garoto que tem um potencial enorme. E depois disso a gente fez avaliações aqui na cidade, né, para conseguir captar os atletas, para conseguir fazer um elenco forte, um elenco competitivo. Alguns atletas da cidade nos abandonaram no meio do caminho, mas a gente sabe que por um sub-20 a gente precisa aumentar o leque, né? Então a gente usou uma base do Campeonato Paulista, em outros contatos começando, trouxemos atletas para fazer avaliação também, e montamos um grupo forte. Hoje, o grupo tem 40 atletas, né, que é o que a Federação Paulista permite que a gente faça na primeira lista, e aí, dia 2 de janeiro, a gente precisa cortar 10, uhum, né, que é uma decisão que tem sido cada vez mais difícil. E a questão dos amistosos, a gente tem feito sim. A gente fez um amistoso com Taubaté, aqui lá em Guará. depois fizemos também com São José, lá em São José, e agora na quinta-feira é o amistoso de volta, né, contra a equipe de Taubaté. O amistoso de volta contra São José vai ficar para um, para uma outra ocasião. A gente
já vai ser partido oficial, né?
É, a gente achou melhor já adiar esse amistoso aí, porque a gente sabe que é, tendo em vista que os dois estão na mesma chave, é, a gente acredita que não seja proveitoso nem para um nem para outro, né? Então a gente cancelou esse amistoso aí, mas aí em dezembro a gente ainda tem mais um amistoso que é com alguma equipe grande, né? Pra gente fazer um teste ainda mais forte.
Legal.
Para começar a competição bem.
Exatamente. Ainda não há datas definidas e horários. A federação deve enviar isso em breve, né? A gente tradicionalmente tem visto horários assim entre 1 e 3 da tarde. A gente sabe que é um período de chuva. Então isso deve se manter, né?
É, como é que é feito? Primeiro a Federação Paulista manda um ofício para os clubes, né? Que são responsáveis pela sede, que cada sede tem um clube. E aí eles perguntam se há possibilidade de jogos noturnos, né? Se há iluminação. No nosso estádio a gente sabe que não tem, né? Então o que que acontece? É, eles precisam fazer os jogos em horários seguidos, né? Ou seja, ou eles fazem 2 jogos no período da manhã ou 2 jogos no período da tarde. Porque se você começar um jogo às 3 horas, por exemplo, você não consegue fazer o segundo. Então você precisa sempre que o horário seja ou 2 no período da manhã ou 2 no período da tarde.
Uhum.
Né? Então, ou pegando essa transição aí que foi o que aconteceu com a gente no ano passado, né? É, um jogo às 9 e um jogo às 11. Mas a expectativa é essa. A gente tem feito treinamentos bem próximos dos horários dos jogos, e assim que sai, normalmente 15, de 10 a 15 dias depois da divulgação dos grupos, eles divulgam a tabela com as datas e os horários dos jogos. Então a gente muda a nossa programação para começar a treinar também no horário cravado do jogo, e para os atletas já estarem se preparando, né? Porque a gente tem atletas de todo o Brasil, então a gente sabe que o clima em Guaratinguetá em janeiro é muito quente. Eu costumo falar que a margarina derrete dentro da geladeira de tão quente. Então a gente tenta adaptar os atletas para isso também, que a gente acredita que esse clima em Guaratinguetá seja um diferencial que a gente acabe possa estar usando ao nosso favor.
É, até porque vai receber o Juventude, que vem do frio de Caxias do Sul. É uma base interessante que tem marcado presença em todas as competições nacionais, né? Então, a gente já conhece a estrutura, a importância do Juventude. É, vai receber o Nacional do Amazonas, que é no profissional vice-campeão amazonense, e na base atual campeão sub-20 do Amazonas. Então, é um time que tem ali algum talento, inclusive tá tendo uma discussão. O Guará não tem nada a ver com isso, graças a Deus, mas a montagem do Nacional, o molecada vai se concentrar em Catanduva, ficaram bravos, tem gente de São Paulo, tem gente que não consegue vir do Amazonas. Ixi, é bom que ajuda o Guará. E também, como você disse, esse clássico regional com o São José, que certamente vai trazer torcida, né? Esse também é um diferencial que a Copinha do ano que vem vai ter. Geralmente vem só as comissões técnicas, um ou outro pai dos jogadores, mas esse confronto com o São José é interessantíssimo, porque ele certamente terá a torcida do São José. Eu acredito que isso já vai ser um diferencial, quem sabe fecha a rodada, né? Fecha ali o terceiro jogo, seria mais legal. Acho que até essa preparação fica diferente, né, João?
Ô Felipe, você bem falou aí que vai vir o Juventude, né? A gente já ontem mesmo, nosso analista de desempenho já começou a procurar já informações das equipes, né? Como você bem falou, o Nacional é o atual campeão sub-20 lá no Amazonas. O São José a gente já acompanha de perto, né? A gente já tem conhecimento e acredita que provavelmente a base que eles vão usar vão ser os atletas do Sub-17, que chegaram, que fizeram uma puta campanha agora no Campeonato Paulista Sub-17,
né? Foi.
Então, tem também o Juventude, que dispensa comentários, conseguiu já o primeiro jogo que a gente achou foi Juventude ganhando no Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Então, não vai ser um grupo fácil, né? Muita gente tem dito, vai ser fácil de classificar.
Vai não.
Não vai não, principalmente porque se você olhar, são pessoas que talvez não conheçam a história de cada equipe, né? A gente, por trabalhar com futebol, gostar, estar na base, preparando para uma Copa São Paulo, a gente já dá uma pesquisada geral, acompanha durante o ano as competições de base, né? E então a gente está se preparando, né? Em relação ao clássico, a gente já teve um clássico muito bom, que foi em 2024 contra o Taubaté, né? Que foi na terceira fase da Copa São Paulo.
Foi, então,
exato. Deu uma média de 10 mil pessoas no estádio. E é o que a gente torce para que o jogo contra o São José caia no final de semana, né? Para que possa lotar o estádio, tanto com a torcida do São José, tanto com a torcida do Iri e do Guaratinguetá. E a gente fica muito feliz de poder proporcionar já para o torcedor um jogo tão bom numa primeira fase, podendo numa segunda fase também, se Deus quiser, que a gente classificando, Taubaté classificando do lado de lá, a gente se cruze também e possa proporcionar um outro clássico. Ou na terceira fase também, com chaveamento, se passa o São José junto com a gente se cruza numa terceira fase, que a gente passa da primeira para a segunda. Então, vai ser uma copinha diferente, Felipe. Vai ser uma copinha diferente.
Com certeza.
A gente está se preparando. Ficamos muito felizes, né? Como eu falei, encher a cidade, né? Porque indiretamente a gente acaba gerando muito emprego, trazendo uma movimentação maior para a cidade, para a gente estar gerando comércio também, né? Que pouco se fala disso.
Exatamente. João Salvador, coordenador lá do Atlético Guaratinguetá, batendo um papo conosco sobre a Copinha 2026. Então, a data da Copinha oficial geral é dia 2 de janeiro, o primeiro jogo. Lembrando que a final é sempre no dia 25 de janeiro no Pacaembu, celebrando aí o aniversário da cidade de São Paulo. A gente vai ficar aguardando aqui quando o Guaratinguetá estreia, ou contra São José, ou contra a Juventude, ou contra o Nacional do Amazonas, que estarão aqui disputando aí, e como a gente sempre fala, né? Em busca dos seus sonhos, em busca aí de algo melhor para a vida, para a família, e a gente aqui na torcida, claro, para que os meninos do Guará façam bonito. Não vai ser fácil, mas é assim que é bom. O desafio grande é bom, o futebol pede isso, é assim que cria casca, né? Vem aí o Juventude, que foi entre os 8 melhores do Brasileiro Sub-20 esse ano, perdeu só pro campeão Palmeiras, vem o Nacional, que vem forte lá do Amazonas, vem o clássico regional. Então, olha, se o Guará passar, meu amigo, é sem dúvida nenhuma um caminho muito bonito aí pela frente. Mas além disso, priorizar o cuidado humano, né, com essa molecada que o Guará faz tão bem. João Salvador, muito obrigado, a gente vai bater muito papo ainda até o início da Copinha, e se Deus quiser, durante a Copinha estaremos juntos também, trazendo e contando essas bonitas histórias. Valeu, João.
Valeu, Felipe, valeu, Gui, pelo convite aí mais uma vez. Obrigado a todos os ouvintes que nos acompanham. Podem esperar e coisas boas, é o que você falou, Felipe. O caminho difícil, a história acaba ficando mais bonita, né? Nada que é fácil é bom. Então a gente espera que possa mostrar dentro de campo que a gente merece chegar longe, porque o futebol não tem fórmula mágica,
não
tem uma receita.
É trabalho.
O único jeito de provarmos o nosso trabalho é com o resultado dentro de campo. Mas é isso, um abraço a todos aí.
Valeu.
E vamos Guará.
Valeu, João. Um grande abraço a você e a todos. A gente continua acompanhando aqui o Atlético. Se você quer acompanhar tudo, sigam as redes sociais. AC Guaratinguetá. AC Guaratinguetá. tem tudo da formação lá dos meninos, dos outros categorias, do feminino também, que recentemente fez bonito. Então tem tudo. Siga lá a rede social, siga Guaratinguetá e saiba tudo o que está acontecendo do Atlético Guaratinguetá. O Café com Entrevista chega ao fim. Trabalhos técnicos Antônio Sadal, Guilherme Costa, na edição e apresentação hoje Felipe Melo, na direção geral Frei Augusto Luiz Gabriel. A gente volta amanhã. Agora tem o Melhor da Manhã com o Evandro Luiz. Tchau, tchau, gente. Obrigado.
Este foi Café com Entrevista. Café com Entrevista. Seu encontro com especialistas e boas conversas. Um bate-papo que vai além.